Entrevista.
A Comissão de Constituição e Justiça deve analisar o texto que consolida a legislação eleitoral e partidária em uma única norma com 877 artigos. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com o senador Marcelo Castro, senador piauiense do MDB, e o senador Marcelo Castro é o relator dessa proposta. Senador Marcelo, muito bom dia, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Conexão Senado. Tudo bem, senador?
Bom dia, Josiel. Bom dia aos ouvintes aí do Conexão Senado. É um prazer prestar esse esclarecimento à opinião pública. Estou às suas ordens, viu?
Senador, foram muitas audiências públicas, muitas negociações, a gente vem acompanhando isso aqui no Conexão Senado ao longo de todas essas negociações. Eu queria perguntar para o senhor quais são os pontos de destaque dessa proposta.
Bom, em primeiro lugar, Josiel, a gente tem que entender essa legislação que nós estamos fazendo, que estamos chamando de novo Código Eleitoral, uma consolidação de toda a legislação eleitoral que existe hoje no Brasil de maneira dispersa. Nós temos hoje 7 leis que tratam de legislação eleitoral e partidária. Nós temos o Código Eleitoral, nós temos a Lei dos Partidos Políticos, temos a Lei das Eleições, temos a Lei das Inelegibilidades, a Lei das Cotas. Quer dizer, são várias leis que nós estamos consolidando. O que é que nós queremos? Assim como nós temos um Código Civil, nós temos um Código Penal, nós temos um Código da Legislação Trabalhista, que é a CLT, nós queremos também ter um Código Eleitoral, inclusive com um processo eleitoral que hoje não tem. A gente se subsidia do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal. Então, isso é um avanço muito grande, porque na prática é uma consolidação de toda a legislação esparsa que nós temos hoje. E nós estamos procurando fazer um código de uma maneira bem clara, bem precisa, muito cuidadosa. É claro que é um código imenso, são quase 900 artigos, como você já frisou aí, e a gente tem que procurar uma maneira de não deixar para interpretações dúbias. Então, tudo aquilo que já gerou conflito, que teve decisão judicial de um jeito, que teve decisão judicial contrária, nós estamos procurando botar uma legislação que não dê margem a interpretações díspares. Isso é um dos grandes ganhos que eu vejo do Código, uniformizando, sistematizando toda a nossa legislação. Por exemplo, a questão da inelegibilidade. A gente tem sido muito rigoroso com isso daí, para todo aquele que cometeu ilícito, que ficar inelegível, ele passar 8 anos realmente inelegível. Hoje, a lei da ficha limpa tem essa deficiência. Uma pessoa que cometeu um delito, ele pode ficar 8 anos fora das eleições, pode ficar menos de 8 anos. Com a nova legislação, todo mundo vai ficar 8 anos. Também não fica menos, também não fica mais. A gente uniformiza tudo isso. Tem a questão da quarentena de carreiras de Estado, que a gente considera que são carreiras incompatíveis com a atividade política. Que carreiras são essas? Chama atenção. São os juízes, são os promotores, são os policiais, são os delegados, são as Forças Armadas. Essas carreiras não podem conviver com a política. Imagine você ser preso por um delegado, por um policial que concorreu com você na eleição. Você ser julgado por um juiz que concorreu com você numa eleição. Então nós estamos criando uma quarentena, que aliás já veio da Câmara. A Câmara botava uma quarentena para essas categorias de 4 anos, e nós, depois de muita discussão, audiência pública, chegamos à conclusão de que 4 anos poderia ser um tempo muito extenso, e nós então reduzimos para 2 anos, e achamos que é um tempo necessário. Agora, a grande inovação que nós estamos fazendo no código, além dessa da quarentena, é que nós estamos criando uma cota de cadeiras para as mulheres. O Brasil hoje é o 130º país do mundo que tem a menor representação feminina. Nós temos mais de 700 municípios do Brasil que não tem uma mulher vereadora. Temos mais de 1.600 municípios do Brasil que só tem uma mulher. O que é que nós estamos colocando? Nenhum parlamento do Brasil, nenhuma Câmara Municipal das 5.570 câmaras que tem no Brasil, nenhuma Assembleia Legislativa das 27 que tem no Brasil e nem a Câmara Federal poderá ter menos do que 20% de mulheres participando de todos os parlamentos do Brasil. Eu quero que com isso a gente crie uma cultura da participação feminina na política e verdadeiramente bote a mulher para assumir um papel mais relevante, mais importante, mais expressivo, mais significativo na política do que tem tido até agora.
Estamos conversando com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Ele é relator da proposta e do texto que consolida aí a legislação eleitoral partidária numa única norma. O senador acabou de falar, são 7 leis diferentes, distintas, e a ideia do código, desse novo código eleitoral, é que haja uma uniformização com relação à consolidação dessas leis. É óbvio, senador, que 7 legislações distintas para virar um código só demanda muito trabalho. Existem muitos interesses e existem pontos onde ainda falta consenso. O senhor falou aí em alguns desses pontos, a questão aí da quarentena. A gente tem acompanhado aqui na Rádio Senado as minhas discussões e tem visto que também a questão de fake news, de voto impresso, também são pontos que demandam um maior diálogo, porque são pontos que não têm consenso. Eu pergunto para o senhor, quais são os pontos onde o senhor considera que ainda falta consenso e como é que vai funcionar a votação caso não haja consenso na comissão, na reunião de hoje, por exemplo?
Bom, Gesiel, o que é que ocorre? Esse código, como você frisou muito bem, tem quase 900 artigos. Há uma concordância praticamente em todos os assuntos tratados. Nós destacaremos 3 temas que têm trazido grande divergência. Um deles é a quarentena que eu acabei de falar, para magistrados, para promotores, para policiais, para delegados e para forças armadas. Outro tema, que é uma questão hoje universal, é o voto, são as fake news. Porque nós temos que conciliar a liberdade de expressão, a liberdade e a necessidade de comunicação que têm os candidatos. Porque nós estamos tratando só de campanha eleitoral, não estamos tratando de liberdade de expressão de uma maneira geral na sociedade, mas na campanha eleitoral. Com também um controle para que essa liberdade que a pessoa possa, o candidato possa se aproveitar para trazer mentiras, calúnias, difamações, propagação do discurso de ódio, não é? Então, tudo isso nós estamos regulando. E isso é uma situação bastante delicada, porque esse é um problema no mundo inteiro. Hoje, nos Estados Unidos, está tramitando uma matéria, um projeto de lei, patrocinado pelos dois partidos adversários, o Republicanos e o Democrata. A União Europeia já fez uma legislação extremamente rigorosa. Quem em campanha eleitoral cometer injúria, calúnia, difamação, discurso, pode ser multado em até 35 milhões de euros. Você imagine o rigor que está essa legislação. Foi a primeira, a Austrália, o Canadá, todos os países do mundo estão discutindo essa legislação. O Brasil também está. Nós votamos no Senado, foi para a Câmara nunca conseguiu votar. Agora teve uma decisão, uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, mas nós não estamos tratando da questão da fake news, do uso da inteligência artificial, que é um meio novo de comunicação, uhum. E de uma maneira geral para a sociedade. Nós estamos tratando só em campanhas eleitorais. Então você imagine o que aconteceu agora na Argentina, que pode vir a acontecer no Brasil se nós não tivermos o cuidado com a legislação. Agora apareceu uma fake news, uma deep fake lá na Argentina, dizendo o Macri, por um produto de inteligência artificial, o Macri, que foi presidente da República, que apoiava o Milei e apoia ainda, o Macri, num pronunciamento na véspera da eleição, desistindo de ser político e apoiando o candidato adversário. Você imagina uma confusão dessa? É evidente que nós temos que ter uma legislação que previna isso, que isso não venha a acontecer, porque isso pode verdadeiramente causar um transtorno muito grande nas eleições e até distorcer o resultado eleitoral. E um outro assunto que tem dado também muita discussão é a questão do voto impresso, né? Aí tem basicamente uma corrente bolsonarista, né? Uma corrente de origem também no Rio de Janeiro. Eu acho que no Rio eles têm um trauma lá da questão da maior consulta no tempo que o Brozola foi candidato. E é uma questão que nós estamos levando com um cuidado, mas nós estamos firmes no propósito de trabalhar contra o voto impresso. Nós achamos que vai trazer mais problemas do que soluções. Nós temos um sistema eleitoral, com certeza, o mais seguro do mundo. Eu fiz um pronunciamento no Senado outro dia, Gisele, e disse: olha, nessa última eleição nós tivemos 400 e tantos mil candidatos, 400 e tantos mil, quase 500 mil de candidatos a prefeito e a vereador. A próxima, perto de 400 mil, 300 e tantos mil perderam a eleição. Se você procurar hoje no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, não tem um candidato desses 300 e tantos mil que perderam a eleição que tenha entrado na justiça alegando que perdeu a eleição porque houve violação, houve fraude nas urnas eletrônicas. O que ocorria demais quando o voto era manuscrito, quando o voto era em papel. Uhum. Isso atesta a segurança absoluta e total das nossas urnas eletrônicas. É um sistema que nós devemos, brasileiros, nos orgulhar e poder dizer com segurança: o sistema eleitoral de urnas eletrônicas no Brasil é o mais eficiente, é o mais rápido e é o mais seguro que existe na face da Terra. Pelo menos nesse item, o Brasil é campeão.
Senador, e o seu sentimento com relação à reunião dessa quarta-feira e à votação de hoje?
Bom, o presidente da comissão estava marcado para hoje, mas ele achou por bem, como essa sessão de hoje vai ser semipresencial, ele achou por bem de não botar o código hoje em votação, porque é uma matéria tão complexa, tem tantos debates, mas os debates se cingem basicamente esses três itens, que é a questão da quarentena, a questão da fake news e a questão do voto impresso. Então, nós ficamos para votar na semana seguinte do mês de agosto, quando voltarem as atividades, porque nós vamos entrar de recesso agora, sexta-feira, dia 18.
Senador Marcelo Castro, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender e trazer informações a respeito desse assunto tão importante, que é a consolidação de um novo código eleitoral. E sucesso aí na relatoria, senador. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço. Estaremos sempre à disposição aí para, na medida do possível, informar bem, que é um dever nosso, a opinião pública. Muito obrigado.